episódio de hoje a gente vai falar sobre o Fevereiro Roxo. É uma campanha que reforça a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer. Esse mês, essa campanha desse mês chama atenção então para essa doença neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente os idosos. Essa condição, ela provoca uma progressiva perda de memória, provoca alterações de comportamento, de autonomia que é perdida, que é comprometida. E quando a gente sabe como identificar os sinais logo no começo, quais são os primeiros sintomas que aparecem, fica muito mais fácil a gente procurar ajuda e retardar os sinais e o avanço dessa doença que compromete tanto a vida de tanta gente. Para a gente entender melhor como é que essa doença evolui, quais são os principais e primeiros sintomas que surgem, como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente e da própria família que também convive com a doença, a gente está ao vivo agora com a doutora Roberta França, que é médica especialista em longevidade consciente, em saúde mental. Bom dia, doutora.
Bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, um tema necessário, apesar de difícil, mas muito necessário.
Para a gente começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos primeiros sinais. Quais são, né, aqueles primeiros sintomas que às vezes passam batido, porque a gente considera que o envelhecimento é assim mesmo, traz isso mesmo, né? Quando a gente fala de perda de memória, de esquecimento, de mudar coisas na rotina que parecem bem pequenas, né? Mas que às vezes já são um sinal de que realmente algo está errado.
É muito importante essa sua fala, eu acho que é a coisa mais fundamental nessa história. A gente precisa parar com a ideia que envelhecer é sinônimo de adoecer. Então, a gente muitas vezes está vendo o nosso pai, a nossa mãe, a avó, a tia, o tio, com mudanças de comportamento, com mudanças, né, da forma de conduzir a sua rotina de vida diária, e ao invés de nós olharmos com preocupação e pensando o que está acontecendo de diferente, a gente prefere falar, tá velho mesmo, né? Velho é assim mesmo. E, de novo, velhice não é sinônimo de adoecimento. Então, um paciente, uma pessoa que sempre fez as suas tarefas de casa normalmente, a mamãe que sempre cozinhou para todo mundo na família, que sempre fez a questão de fazer aquele bolinho no café da tarde para todo mundo, que sempre foi vaidosa, que sempre cuidou das suas coisas, de repente ela começa a perder a vaidade, não quer mais fazer a unha, não quer mais tomar banho ou nem lavar o cabelo, começa a se confundir na hora de fazer uma comida, a comida começa a mudar o sabor, ela quer fazer aquele crochê com todo carinho, com todo afinco, de repente você vê ela abandonando o crochê ou errando o tempo todo aquele crochê. O papai que sempre foi apaixonado pelo futebol, que nunca perdeu, de repente ele não está mais tão afim mais de ver o jogo, ou ele deixou de se preocupar com o seu jogo, ele sempre pagou as contas com coerência, de repente as contas começaram a atrasar, ou começou a chegar contas que normalmente ele jamais atrasaria. E são coisas no dia a dia, né, que você olha e fala, gente, mas meu pai está atrasando conta, minha mãe errando sal na comida, minha avó não colocando um botão na camisa, coisas que podem parecer absolutamente banais, mas que chamam a atenção porque é uma tarefa que aquela pessoa sempre fez. Então, essas mudanças comportamentais, essas mudanças desse modus operandi dessa pessoa todos os dias, isso chama atenção e isso merece investigação.
Doutora, você falou sobre esses primeiros sinais, né, que a gente tende a ignorar. A gente sabe que o Alzheimer ainda, pelo menos, não tem cura. Porém, sim, essa progressão, esse avanço da doença, ele pode ser mais lento? O que a gente pode fazer, então? Identifiquei, olha, eu estava te ouvindo agora, doutora, e eu realmente percebi que meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu tio, enfim, alguém muito próximo a mim está apresentando essas mudanças de comportamento. Eu achei que era normal, né? Afinal, a gente envelhece, é assim mesmo, mas como você disse, não, não é assim mesmo. Então, o que, que eu faço? Quando eu começo a identificar essas mudanças, começo a perceber esses sintomas, qual o primeiro passo para tomar os cuidados necessários para que a doença não avance tão rápido?
Primeiro passo é a aceitação e não fingir que não está acontecendo nada. Porque o grande problema do avanço da demência do tipo Alzheimer, porque a demência é um nome genérico, né? Quando eu falo demência, eu estou falando de qualquer doença neurodegenerativa, progressiva e inexorável. É uma doença em que todos os dias a gente vai perder neurônio, vai perder algum tipo de função e ela vai progredir independente do tratamento proposto. Essa é a ideia de qualquer demência, tá? Quando eu vejo esses sinais e sintomas, o que eu tenho que fazer? Procurar um médico. Eu tenho que procurar um médico e eu tenho que contar para esse profissional aquilo que está acontecendo. Lembrando a todo mundo que está nos ouvindo agora que os diagnósticos de qualquer demência ainda em 2026 é eminentemente clínico, não é através de imagem. Não existe uma imagem que você vai fazer e está escrito lá, demência do tipo Alzheimer. Não, é justamente a conversa, o diálogo, que a gente chama de anamnese. É ouvindo a família, ouvindo essas queixas, essas mudanças que só um familiar que está ali no dia a dia é capaz de perceber, que nós vamos dar o diagnóstico. É claro que nós temos testes, nós temos sim exames que nós vamos fazer para descartar outras possibilidades, mas o diagnóstico de demência, ele é eminentemente clínico. E quanto mais precocemente nós damos o diagnóstico, melhor é a resposta aos medicamentos que nós temos hoje disponíveis no mercado. Nenhuma das drogas disponíveis no mercado hoje, elas são de cunho curativo. Ou seja, eu não vou dar um remédio e sua mãe e o seu pai vão curar a demência. Mas nós podemos fazer com que essa demência, ela caminhe de uma forma mais lenta, ela vá progredindo de uma forma a passos de tartaruga ao invés de passinhos do coelho. E com isso a gente consegue dar ao paciente muito mais tempo de qualidade de vida e de autonomia, que é a coisa mais importante.
E como essa doença envolve não só o paciente, mas também a família toda, esse diagnóstico precoce, essa aceitação que você disse, entender o que está acontecendo e o que vai acontecer mais rapidamente ou mais lentamente também dá a essa família a chance de planejar melhor esses cuidados também, né, doutora?
Não tenha dúvida. Eu falo sempre o seguinte, o diagnóstico é do paciente. Mas a doença é da família. A família adoece muito mais do que o próprio paciente demenciado. Porque o paciente, dentro da demência dele, e é óbvio, né, gente? Ninguém dorme bem e acorda com demência. Isso não existe. Né? É muito comum, às vezes, a família me ligar e falar, Roberta, mamãe acordou demenciada. Isso não existe, tá? Demência é um processo. Se a sua mãe dormiu bem e acordou desorientada, confusa, gritando, isso é outra coisa. Pode ser um AVC, pode ser um derrame, pode ser um infarto, pode ser uma infecção, mas ninguém dorme bem e acorda demenciado. A demência é um processo. Essa neurodegeneração, ela vai acontecendo aos poucos. Por isso que, às vezes, a gente demora tanto para perceber os sinais. Mas quando eu aceito o processo, quando eu entendo o que vai acontecer dali para frente, eu consigo me planejar, não só financeiramente, né? Porque existe um planejamento, porque esse paciente vai precisar de fisioterapia, muitas vezes de uma fono, da médica, de uma nutricionista, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar, que você precisa de um planejamento financeiro. Precisa ter um planejamento da organização social dessa família. Quem vai ficar com a mamãe? Quem vai ficar com o papai? Ela ainda pode ficar sozinha? Ela pode tomar medicação sozinha? Em que altura nós estamos desse grau de autonomia? Temos que ter um planejamento emocional. Como é que eu, filha, vou lidar com isso? Eu estou preparada para ver a minha mãe se esquecer de mim? Eu estou preparada para ver a minha mãe não sabendo fazer as coisas que ela sempre fez com tanto carinho para todo mundo? Não é fácil, é muito difícil. Então, quando a gente tem respostas mais cedo, por mais doloroso que seja o processo, você consegue ter um pouco mais de discernimento e de entendimento do que está acontecendo. Porque senão vira uma surpresa todos os dias. Eu falo que vira aquele Kinder Ovo. Todo dia tem uma surpresa diferente. Isso é desesperador. Então, a gente criar para essa família uma rotina, entender o passo a passo, o que esperar do daqui para frente e, obviamente, ter um profissional que esteja junto com você, entendendo que nem sempre o profissional vai dizer aquilo que a família quer ouvir, né? Porque quantas vezes a gente ouve da família, ai, mas você vai falar isso para mim? Sim, porque a gente precisa falar, é uma discussão que precisa ser feita. Por mais dolorosa que seja, a gente vai precisar discutir o que vem pela frente, quais são os próximos passos, para que a gente consiga, de novo, se planejar. Quanto mais a gente estabelece rotina, menos dor, menos sofrimento, menos angústia.
Doutora, a senhora falou uma palavra agora nessa questão da rotina. Nós estamos envelhecendo cada vez mais, né? Nós estamos com uma vida cada vez mais longeva. E, consequentemente, a gente também vê o número de casos de Alzheimer aumentar. E como é que eu posso, não sei se é possível, e a senhora esclarece isso para nós, né? Como é que eu posso me prevenir para diminuir minhas chances, então, de ter Alzheimer na minha velhice, na minha terceira idade ali? Então, existe algo que possamos fazer? O que, que causa Alzheimer? O que, que eu posso adotar de hábitos ainda na juventude, ainda na meia-idade, para diminuir as minhas chances de chegar na terceira idade e ter essa condição?
Agora você tocou num ponto que nós vamos brigar com a metade dos ouvintes que vão estar falando com a gente agora. Por quê? Porque, diferente do que as pessoas imaginam, os processos demenciais, na sua grande maioria, não estão atrelados à genética. São poucos os casos, principalmente quando nós estamos lidando com demências precoces. Aquelas que acontecem antes dos 56 anos, essas sim têm um caráter genético, hereditário, muito profundo. Mas são os menores, um número muito pequeno. A grande maioria das vezes são realmente o nosso caminho ao longo da vida, a maneira como nós escolhemos, de forma consciente ou inconsciente, de envelhecer. O que a gente precisa entender cada vez mais, que se remédio resolvesse todas as coisas do mundo, não haveria uma pessoa doente na face da Terra, porque tem uma farmácia em cada esquina e era só entrar na farmácia, comprar todos os remédios, todas as vitaminas, tudo isso, tudo aquilo, e todo mundo estaria bem saudável, magro, sem todo mundo maravilhoso. Então, se não é assim, o que está acontecendo? Mas, doutora Roberta, a senhora é contra remédio? De forma alguma. Eu só estou dizendo que a escolha consciente de uma velhice saudável não é exclusivamente tomar remédio. Se nós não entendermos que atividade física não é hobby, é uma necessidade fisiológica para o corpo e para a mente. Se nós não entendermos que nós precisamos urgente rever os nossos hábitos alimentares, que nós estamos comendo cada vez pior, cada vez com menos qualidade, nós vamos continuar adoecendo grandemente. Porque nós sabemos que a inflamação crônica que a obesidade traz, por exemplo, ela é também neurodegeneração. Então, a gente precisa entender que dormir não é uma escolha. Dormir é uma necessidade. Quem não dorme não tem memória. Anotem isso. Quem não dorme não tem memória. Não há como você criar componentes de memória se você não tiver um sono preservado. É na madrugada, é no momento em que você está dormindo, que a nossa, que o lixão que a gente produz ao longo do dia, ele é limpo. Nós temos um sistema chamado sistema linfático, que é o que vai limpar toda essa sujeira neuronal para que a gente tenha memória preservada, tenha os nossos neurônios, né, preservados. E se a gente não dorme bem, isso não vai acontecer. Então, dormir bem não é uma escolha, fazer atividade física não é uma escolha, comer bem não é uma escolha, e ter um tempo de conexão consigo mesmo. Parar é necessário. Não dá para você 24 horas por dia ficar hiperacelerado, hiperestimulado, o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo buscando o que fazer. é necessário pausas. As pausas são necessárias para o corpo físico e para o corpo emocional.
Alerta muito bem dado agora, né, para a gente repensar nossas escolhas, focando no nosso futuro. E para a gente encerrar esse papo, eu queria tocar nesse outro assunto, então. As pessoas que já estão vivendo o Alzheimer dentro de casa. Então, esse diagnóstico já veio e a gente está tentando aqui adaptar a nossa rotina. Enfim, como é que eu faço essas adaptações? Lidando com as nossas próprias emoções, né, enquanto familiares, considerando o que está acontecendo com o paciente, que está cada dia vivendo, né, essa progressão da doença, ou mais lenta, ou mais rápida, enfim, mas que acontece. E como é que eu lido com isso, trazendo, ao mesmo tempo que eu reinterpreto, né, a maneira de ver o meu pai, minha mãe, minha avó, enfim, e readapto a rotina da casa inteira, não deixando de lado a dignidade dessa pessoa e o acolhimento a esse paciente. Como é que a gente lida com isso?
Eu acho que a primeira coisa é, de novo, a aceitação. Enquanto eu estiver brigando com a doença, minha mãe não tem Alzheimer, papai não tem Alzheimer, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Se você não aceita a doença, você vai estar sempre brigando e muitas vezes tirando do paciente a chance de um tratamento adequado para que ele tenha dignidade dentro do processo da sua doença. Então, brigar com a doença não vai mudar o diagnóstico. Esse é um ponto importantíssimo. Estabelecer rotinas. O Alzheimer é uma doença que tira a memória. Se o paciente não tem memória, nós precisamos estabelecer rotinas para que a gente simule a memória perdida. Então, quanto mais rotina, mais tranquilo fica esse paciente. Menores são as chances dele ter crises, dele ter rompantes. Então, isso ajuda demais. Pare de tentar explicar o que não tem como ser explicado. Se o meu paciente tem demência, se ele está entrando, ele está dissociando a realidade já, ele está se desconectando da realidade. Se ele diz para você, eu quero ir embora para minha casa, nada vai adiantar você dizer, você está na sua casa, porque ele tem certeza que ele não está. Então você vai começar num embate interminável, ele vai começar a gritar, você também, porque eu sempre digo, a loucura é contagiante, daqui a pouco está todo mundo gritando, falando que aquela casa é dele, que não sei o quê. Então olha só, vai passar. Se ele disse, quero ir para minha casa, podemos ir mais tarde? Podemos ir amanhã, depois da chuva, depois do sol, quando tiver mais cedo, quando tiver mais tarde, quando tiver mais quente, quando tiver mais frio, e deixa aquele movimento passar. Eu digo sempre, se você entrar em conflito, você vai sempre perder por 3 motivos. Pela raiva, pela angústia ou pelo desespero. E aí, nada vai funcionar. Ah, eu quero ver o papai e a mamãe, eu quero ver meu pai e minha mãe. Ah, mas eles já morreram, pronto. Aí começa a chorar, falando que já ninguém contou que morreu, como é que ninguém disse isso, eu quero ir no enterro. Então, não adianta explicar algo que naquela mente já se perdeu. Então, estabeleça rotinas, pare de confrontar, porque você vai sempre perder. Estabeleça as rotinas, não entre em conflitos desnecessários. Tenha consciência de que você não é culpado pela demência dos seus pais. A doença é do seu pai, é da sua mãe, não é sua. Então você também precisa ter o seu momento de distanciamento daquela situação para que você também possa se fortalecer como pessoa para dar conta de tudo isso que vem. E no final das contas, gente, quando a gente tem certeza que nada está funcionando, só o amor pode salvar. Então, simplesmente ame. Não tenta justificar, não tenta tentar entender muito, não tenta procurar respostas que você nunca vai ter, porque isso só gera dor. Apenas ame, e o amor salva sempre. Isso vocês não tenham dúvida.
Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco, por todos esses esclarecimentos valiosos para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, e eu espero de coração que tenha sido um papo que a gente possa aí ter, pelo menos se a gente conseguir colocar uma chaminha de luz numa família, hoje a gente já se dá por satisfeito e agradecendo muito a possibilidade de ajudar uma família. Um beijo grande para vocês.
Com certeza, muito obrigada. A gente conversou com a doutora Roberta França, que é médica especialista em longevidade consciente, saúde mental, e falou sobre a necessidade da gente ter um diagnóstico precoce do Alzheimer para poder oferecer uma qualidade de vida melhor para esse paciente, para que a família possa digerir e adaptar melhor a rotina, para que a progressão seja mais lenta. Se você perdeu um trecho dessa entrevista, se você está vivendo esse momento agora, ou se você conhece alguém que está e que precisa dessas orientações, essa entrevista na íntegra está no nosso site, cbnmaringá.com.br, está no nosso canal no YouTube, e com certeza, ouvir isso, entender e aplicar, ou para você que já tem alguém na família com Alzheimer, ou para você que quer reduzir as suas chances de ter Alzheimer, né, e quer começar a se cuidar melhor agora, todas essas informações podem fazer muita diferença.